A Rádio Que Toca Notícia está conectada a partir de agora para levar até você as principais notícias do nosso estado. E um dos destaques de hoje é a vacinação contra a Covid-19 e a preocupação do Paraná para que todos os paranaenses que já deveriam ter tomado a segunda dose de vacinas contra a Covid-19 efetivamente façam isso e completem um esquema vacinal. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, cerca de 5% da população paranaense está justamente nesta situação. O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, chegou a fazer um apelo para que essas pessoas procurem um local de vacinação.
O aluno não pode aprender que violência está certo, que violência serve para alguma coisa. Violência não serve para nada. Se violência serve para alguma coisa, a questão da segurança pública municipal, estadual, nacional estaria resolvida, né?
A gente vai daqui a pouquinho ouvir a sonora do Beto Preto, que falou justamente sobre o apelo, então, que ele faz para justamente as pessoas, os paranaenses, então, acompanharem e esse momento, então, acompanharem essa questão da vacina, então, aqui no Paraná. Ainda sobre a segunda dose, o secretário destacou que não há falta de vacinas da AstraZeneca para a segunda aplicação no estado. Essa vem sendo uma reclamação, inclusive, de outros estados brasileiros. No Paraná, a orientação é para que os municípios sigam o calendário nacional sem antecipar a primeira dose com o lote de segunda dose. Em União da Vitória, 70% do público-alvo já recebeu a segunda dose das vacinas contra a Covid-19 e nós vamos saber mais sobre essa situação com a Vanessa Stenzel, que é da CBN Vale do Iguaçu. Tudo bem, Vanessa? Bom dia.
Olá, tudo bem, Joyce? Bom dia para você, um bom dia, ouvinte. É isso mesmo, aqui em União da Vitória, sobre a segunda dose, a nossa reportagem apurou hoje de manhã e as informações são exatamente essas. 17.477 doses aplicadas, 70,7% do público-alvo. A primeira dose, só fazendo um paralelo, 37.056 doses aplicadas, 100% do público-alvo. Dose única, 1.277 doses aplicadas. No município, no total, são 18.754 pessoas com esquema vacinal completo. A idade, neste momento, de vacinação aqui em União da Vitória está em 19 anos. União da Vitória tem 13 casos suspeitos de Covid-19, 54 confirmados ativos, 6.747 recuperados, 134 óbitos e 6.925 confirmados. Joyce, aqui em União da Vitória também há este reforço, o alerta sobre a importância de fechar o esquema vacinal para evitar o agravamento da Covid-19. A Secretaria de Saúde tem colocado a estrutura de logística e distribuição dos imunizantes, inclusive nos finais de semana. A vacinação também está indicada para pessoas que contraíram a doença antes da primeira dose e também entre as duas doses. Este é o alerta aqui de União da Vitória sobre a importância de fechar o esquema vacinal para evitar o agravamento da Covid-19. Joyce.
Obrigada, Vanessa. Agora sim, nós vamos ouvir então o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, que está fazendo esse apelo para justamente os paranaenses completarem o esquema vacinal.
De 3 a 5% da nossa população vacinável não foi tomar vacina. E eu quero aproveitar mais uma vez para chamar os paranaenses que não tomaram vacina para que possam tomar sua vacina. É importante. Agora, no final, muitas pessoas podem ter se conscientizado da necessidade de tomar a vacina. E eu quero fazer esse apelo mais uma vez, apelar para que os cidadãos paranaenses possam tomar a vacina, mesmo já tendo passado a sua idade de tomar, que possam participar das repescagens nos municípios e se imunizar. É fundamental, porque nós teremos cepas e variantes mais duras, com evolução mais dura da doença, e essas pessoas serão alvo fácil para estas cepas e variantes.
O avanço da vacinação impactou positivamente os dados da pandemia, inclusive nós ontem aqui falamos do CBN Paraná, e mais uma prova disso é que Cascavel, por lá, mais de 70% das mortes por Covid-19 neste ano foram de pessoas que não receberam nenhuma dose de imunizantes contra o coronavírus. Vamos então a essas informações com Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Dados divulgados ontem pela Prefeitura de Cascavel, realmente dados interessantes, Joyce, apontam que entre janeiro e agosto deste ano, 73,3% dos óbitos foram de pacientes que não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. 16% dos óbitos de pessoas que tomaram apenas a primeira dose e 10% dos óbitos foram de pacientes que tomaram as duas doses. Os dados apontam ainda que 79,3% dos pacientes que evoluíram para o internamento em UTI não tomaram nenhuma dose da vacina. 13,2% dos que evoluíram para a UTI tomaram apenas uma dose da vacina. E apenas 7,5% dos pacientes que foram para a UTI tomaram as duas doses. E esses dados, eu repito, são de janeiro a agosto. E se a avaliação for apenas dos últimos 3 meses, Joyce, em que a vacinação avançou bem mais, o índice de mortes de pessoas que deixaram de tomar a vacina, sequer tomaram a primeira, o percentual de internamento em UTI e de óbitos fica em torno de 95%, como afirma o chefe de gabinete da Prefeitura de Cascavel, Tiago Stefanello.
Cascavel tem registrado óbitos de pessoas que vacinaram, pessoas que estão há muito tempo dentro dos leitos de UTI, há 30, 40, 50 dias. Mas os óbitos mais recentes, né, as pessoas que entraram na UTI de forma mais recente, 95% das pessoas indo a óbito não tinha ainda sido vacinado.
Muito bem. Cascavel segue com a vacinação nesta terça-feira e fica mais aí o alerta reforçado para a importância da vacina. Nesta terça-feira aqui, Joyce, contra a Covid-19, pessoas com 18 anos ou mais recebendo a primeira dose. E tem sequência também a vacinação da segunda dose. Receba agora as informações de Toledo, que lá é desenvolvido aquele estudo da Pfizer, com pessoas acima de 12 anos recebendo a primeira dose. 95% da população acima de 12 anos já com a primeira dose em Toledo. Segue a aplicação, é a chamada repescagem, porque muitas pessoas acabaram não aproveitando, muitas nesse universo, né? Porque nós falamos de 95, é uma quantidade pequena, de certa forma, mas essas pessoas ainda não foram ao posto de saúde receber a primeira dose, e por isso fica esse chamamento lá no município de Toledo, que tem esse tratamento diferenciado, por isso, com 95% da população acima de 12 anos, diferentemente do que acontece em outras cidades lá, tem o estudo da Pfizer. Nós vamos agora a Maringá. Gilson Aguiar traz informações sobre a aprovação na Assembleia Legislativa do Paraná do projeto sobre a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Roberto. É o que todos esperam, é o que está acontecendo em Toledo, acontece também no Estado, né? Mais de 90% da população vacinada. E os deputados estaduais aprovaram ontem o projeto de lei que regulamenta a aplicação, quando necessária e autorizada pela Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da dose complementar da vacina contra a Covid-19 para a imunização completa da população do Estado. Né? A proposta foi aprovada em primeiro e segundo turnos da discussão, só que vai para uma terceira discussão. Por quê? Porque recebeu um substitutivo e agora precisa aí ser feita a votação do texto final. E pelo texto do projeto, aprovado na Alep, as doses complementares respeitarão as regras pré-estabelecidas pelo Plano Nacional de Imunização, o PNI, que já deu muita polêmica entre o Ministério da Saúde e os estados, e pelo Plano Estadual de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Com o aval da Anvisa, para aplicação de dose complementar, caberá à Secretaria de Estado da Saúde a recomendação e aplicação da vacina, ou seja, a importância do governo do estado no gerenciamento da vacinação, como também o estado, a Secretaria de Saúde, vai definir o caráter periódico caso haja necessidade de uma nova imunização. A proposta tem aí a autoria do deputado delegado Francisquini, do PSL, e o substitutivo, que vai voltar aí à discussão, a uma terceira discussão na Alep, foi do relator da matéria, ou seja, que fez aí o relato na Comissão de Constituição e Justiça, o relator que é o deputado Nelson Justus, do DEM. Importante lembrar sempre aos paranaenses que mantenham os cuidados, use máscara, distanciamento, álcool em gel, enfim, cuide-se. Joyce, volto com você. Bom dia, Joyce.
Obrigada, Gilson. E o Roberto citou já sobre a vacinação de adolescentes lá em Toledo, um projeto, que foi um projeto piloto, inclusive, considerado, mas já tem outro município paranaense também imunizando adolescentes aqui no Paraná, é Guaraqueçaba, no litoral do estado, e está fazendo isso de uma maneira por conta própria, vamos dizer assim. William Bittar, que é repórter aqui da CBN Curitiba, tem essas informações. William, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. O município de Guaraqueçaba, no litoral do Paraná, iniciou nesta terça-feira, hoje, a vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos. A cidade é a segunda do estado a vacinar este público, atrás de Toledo, na região oeste, que foi escolhida, então, para esse estudo da Covid-19 pela fabricante americana Pfizer. Em Guaraqueçaba, a última morte registrada de um morador por complicações do novo coronavírus foi no dia 12 de junho, há mais de 3 meses. Além disso, o último caso confirmado da doença foi em 2 de agosto, há mais de 40 dias. Por esse motivo, e com doses do imunizante da Pfizer, único a ter autorização da Anvisa para aplicação nas pessoas com menos de 18 anos, a Prefeitura de Guaraqueçaba e a Secretaria Municipal de Saúde decidiram abrir a vacinação para os adolescentes. Conforme a Prefeitura, a imunização acontece na Unidade Básica de Saúde da sede, das 8 às 17 horas, e nos próximos dias será anunciado o agendamento nas demais unidades básicas de saúde e, em seguida, a todas as comunidades que serão vacinadas, inclusive as de difícil acesso.
Joyce. Obrigada, William. Um policial da reserva foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por suspeita de agressão e ameaça de morte contra um adolescente de 14 anos, aluno de um colégio cívico-militar da cidade de Imbituva, que fica na região central aqui do Paraná. Além desse PM aposentado, que atuava como monitor dessa escola, outro policial, que era o diretor militar da instituição, também foi denunciado. De acordo, então, com essa denúncia do Ministério Público, durante o turno escolar, o agente militar, que atuava como monitor na instituição de ensino, interrompeu uma aula que estava sendo ministrada e retirou o adolescente da sala. A razão seria repreender o aluno por ter desenhado uma folha de maconha e escrito a frase "vida louca" na carteira escolar. A promotora de justiça, Caroline Bertolino Mesaroba, que deu entrevista, inclusive, aqui à CBN Curitiba, cita que o policial teria levado o aluno para buscar produtos de limpeza, obrigando-o a limpar carteiras escolares na presença dos demais colegas de classe e também da professora como forma de repressão. Depois desses fatos, tanto o monitor como o diretor militar do colégio teriam procurado a equipe de psicólogos, pedagogos e assistentes sociais que atuam no município, solicitando que o ocorrido não fosse levado ao conhecimento do Ministério Público. Os agentes policiais também teriam pedido à Secretaria de Assistência Social para que amenizasse o relato sobre os crimes à Promotoria de Justiça. A promotora reforçou que usar a violência para disciplinar alunos é inadmissível.
O aluno não pode aprender que violência está certo, que violência serve para alguma coisa. Violência não serve para nada. Se violência serve para alguma coisa, a questão da segurança pública municipal, estadual, nacional estaria resolvida, né?
Em nota, a assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que esses militares estaduais da reserva remunerada, denunciados, foram afastados de suas funções, essas funções que eles exerciam no colégio. Informa ainda que a coordenação estadual do Corpo de Militares Estaduais Inativos Voluntários aguarda a manifestação oficial sobre os fatos para tomar as demais medidas pertinentes ao caso. O assunto também foi abordado durante a sessão plenária de ontem da Assembleia Legislativa do Paraná. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Casa, o deputado Tadeu Venere, do PT, diz que outras denúncias, inclusive, chegaram já ao gabinete dele.
Além desta escola, nós temos denúncias de outras escolas onde está acontecendo fato semelhante ou igual a esse. Inclusive Turvo, que muitos alunos estão pedindo transferência e não estão conseguindo transferência da sua escola cívico-militar.
Essas, então, as informações sobre essa situação, esta denúncia do Ministério Público do Paraná e também a repercussão com a posição da Polícia Militar. E para fecharmos, então, esse giro de informações do Estado, nós vamos falar também com a Luciana Penha, da CBN Maringá, sobre um outro caso que chama muita atenção, que são os maus-tratos contra animais. Como está a situação aí em Maringá? Luciana, bom dia.
Olá, Joyce, bom dia. Olha, a Secretaria de Meio Ambiente, ela sempre faz apreensões muito preocupantes, muito graves. Nessa segunda-feira, foram resgatados 10 animais, 10 cães que estavam numa residência aqui em Maringá em situação bastante precária. O tutor dos animais foi multado em R$ 20 mil, R$ 2 mil por animal e foi levado para a delegacia. De acordo com informações da Secretaria de Meio Ambiente, nesse local onde os animais estavam, os cãezinhos, nessa residência estavam em condições precárias, com muito lixo e muito mau cheiro. Os cães, eles foram levados para uma clínica veterinária, onde eles serão examinados, vacinados, vermifugados e castrados. E em breve, eles vão ser encaminhados para o programa Pet Lar Solidário, para então serem adotados. Joyce.
Obrigada, Luciane. E assim fechamos mais um CBN Paraná. Além de reunir as informações do Estado, reunimos a CBN Curitiba, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Vale do Iguaçu.